Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a situação na floresta. A crise na Amazônia mobilizou o mundo todo nos últimos dias. As queimadas reacenderam debates importantes entre lideranças nacionais e internacionais, bem como mobilizou a população para dialogar sobre a preservação da floresta. Nesse contexto, temas como política, economia, soberania geográfica e sociedade ficaram em evidência. Para analisar esses aspectos, dias após a viralização das informações sobre as queimadas, o programa ouviu o professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Carlos Eduardo Jung, sobre o assunto. Professor Cadu, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Professor, a gente tem ouvido muito sobre as questões do interesse internacional, né, na Amazônia, não é de hoje. Agora, com as queimadas, veio o assunto de que é uma ajuda humanitária, uma ajuda para conter os incêndios, mas o interesse político e econômico internacional, ele já é de longa data, né? Se o Brasil deve ou não deve aceitar, digamos assim, essa intervenção internacional, é uma questão antiga. Tem as questões que envolvem o interesse econômico, de extração de insumos da Amazônia dentro do país mesmo, a gente tem ouvido essas questões, a tentativa, né, de conter, e as questões também políticas e sociais que envolvem a Amazônia. Eu queria muito lhe ouvir refletir sobre esses temas, passado um pouco o acalorado dessas discussões.
Então, vamos lá. É um tema complexo e questões complicadas. A gente precisa de método para entender. E a melhor maneira da gente entender um problema complicado é separando os componentes do problema e tratando cada um desses elementos de forma aprofundada e específica. Então, vamos falar de três coisas diferentes que se misturam no tema da Amazônia. Um é a questão territorial, a questão da soberania sobre o território. A segunda é a questão da importância da Amazônia para o planeta como um todo, mas principalmente para o Brasil. E o terceiro é: que tipo de consequência econômica esse tipo de desmatamento controlado que a gente está observando e que vai persistir mais um pouco porque vai começar a chover, então a própria chuva vai reduzir o desmatamento, mesmo que nada seja feito, quando entrar outubro começa o regime de chuvas e ele vai diminuir naturalmente. Então, em primeiro lugar, a questão da soberania é um temor que não tem um fundamento hoje, no século XXI, de que seja repetido o que o Brasil fez com seus vizinhos. Quem ocupou o território alheio foi o Brasil. A história brasileira, se você lembra, começa no Tratado de Tordesilhas, que iria até um pedaço ali do Nordeste. No pelo Tratado de Tordesilhas, a Amazônia jamais seria brasileira. Mas a nossa forma de ocupar foi sendo através de expansão demográfica para dentro. Aí tem a história da União Ibérica, um projeto relativamente longo. Mas no caso da Amazônia, esse processo foi de entrada na direção oeste através de ocupação. E quem invadiu quem, por exemplo, no caso da Guiana Francesa, o Brasil invade a Guiana Francesa na época das guerras napoleônicas, depois devolve. O Brasil invade o que seria o Uruguai depois, né, a província Cisplatina, que tem independência do Uruguai, não é em relação à Espanha, é em relação ao Brasil. Então o Brasil é visto pelos demais países sul-americanos como esse sim a potência de expansão. E como se dá esse processo? Se dá para um processo de migração. Não há fluxos migratórios relevantes de outros países dentro da Amazônia. Contudo, nós brasileiros estamos ocupando demograficamente as Guianas. Mais de 10% hoje da população vivendo nas Guianas, Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, é brasileira que está indo com o garimpo clandestino. Então, se alguém tem que estar preocupado com questão de soberania, são as Guianas e não nós, porque somos nós é que estamos enviando contingentes populacionais. Agora, isso justifica, na verdade, um pretexto para justificar um tipo de visão que o regime militar tinha e que o atual presidente da República tenta resgatar, um discurso agressivo de confrontação ideológica com seus inimigos. Não há nenhum fato concreto, nem no século, metade do século XX para cá, desse tipo de ocupação, não é nada. Eu visito a Amazônia com muita frequência. Eu vou 3-4 vezes ao ano. Nunca vi isso, né? Mas fica sendo alimentado como uma forma de manter um discurso, que foi um discurso que o regime militar utilizou para fazer uma intervenção mais forte no território. A segunda questão é a questão da importância da Amazônia. A Amazônia, não só a Amazônia, mas o Cerrado, que também está muito ameaçado, que também está queimando, eles são importantes não só por causa da biodiversidade que eles têm, mas por razões ligadas à regulação do próprio planeta. Quando se queima a floresta, aquela madeira se transforma em carbono, dióxido de carbono, e sobe para a atmosfera, aumentando a intensidade do efeito estufa, gerando mais mudanças climáticas. Eu acho que aí vocês têm recebido muitas notícias sobre as consequências dessas mudanças climáticas, que hoje é prioridade para a União Europeia. Mas também há um outro efeito muito importante, que é a regulação climática do próprio continente. A Amazônia é uma floresta tão grande que o que acontece na Amazônia reflete climaticamente em todo o hemisfério, em particular porque a Amazônia tem uma capacidade de transportar água através de um processo chamado evapotranspiração das plantas, como fosse uma bomba d'água, trazendo água do litoral para dentro do continente. É um processo no qual a planta absorve água, ela transpira, ela evapotranspira, essa água sobe, se forma vapor, condensa, cai e vai andando sempre na direção de leste para oeste, até chegar na barreira dos Andes. Quando chega nos Andes, ela tem uma barreira física, essa água vira e começa a descer para sul e afeta o regime de chuvas para até a Argentina. Então, se você tiver uma redução drástica da floresta amazônica, o centro-oeste, o sudeste e o sul tenderão a sofrer secas muito mais acentuadas, porque esse mecanismo deixaria de acontecer. Então, a Amazônia, a floresta amazônica é importante para o planeta como um todo, pela sua biodiversidade, pela questão macroclimática, né, das mudanças climáticas, mas também por razões regionais. E a nossa agricultura depende muito de um regime de chuvas, porque a nossa agricultura depende de um regime regular e estável de chuvas. Nós não temos um nível de irrigação tão forte.
Entendo.
A terceira coisa é quais são as consequências econômicas de se tentar fazer um discurso de agressividade em relação à comunidade científica, à comunidade internacional, que leva muito sério essas questões dos serviços ecossistêmicos que são garantidos pela Amazônia. Eles vão reagir de forma negativa, em particular a União Europeia, que tem tido a liderança mundial em ações de mudanças climáticas. Por exemplo, a União Europeia já está proibindo o motor à explosão a partir de uma determinada data. Até 2030 não haverá mais automóvel com motor à explosão na União Europeia. Serão todos elétricos ou de outra forma de energia. Eles têm uma ação muito significativa na questão da redução de emissões de fontes industriais e por aí vai. E eles têm realmente tido consequências muito graves das mudanças climáticas, porque a cada verão europeu, que está se encerrando por agora, nós temos estatísticas que mostram que os danos são muito grandes. E isso gera uma reação desses países. A gente está vendo agora com a indústria do couro. Os principais compradores de couro mundiais já estão dizendo que não vão comprar couro brasileiro. Uhum. E aí a gente começa a ter a compreensão de que mesmo que se tente fazer um discurso sem nenhuma fundamentação, né, de confronto com a comunidade internacional, mas sobre argumentos de que eu não quero interferir no território alheio, a interferência vai se dar pelas relações comerciais. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso vai piorar uma situação econômica nossa que já é muito grave.
Entendo. Professor, o tempo acabou esgotando aqui, mas eu agradeço assim profundamente essa reflexão e cada um agora, né, com base nessas informações também, refletir dentro de si o que pode também fazer enquanto brasileiro, né, enquanto cidadão brasileiro, para preservar não só a Amazônia, né, preservar a natureza. Muitas vezes a gente fica distante, olhando lá o que está acontecendo em outra parte do nosso país, mas não separa o lixo, né, não tem uma atitude consciente. Então não é só uma coisa, as coisas estão interligadas. Isso tem que ficar claro, né, professor Cadu?
Exatamente. O meio ambiente é sempre aqui, é sempre onde eu estou. É na Mata Atlântica, é no Pampa, é na Caatinga, é no Cerrado. Onde você está no meio. Então, é por isso que é importante. É, acima de tudo, importante pela nossa qualidade de vida.
Tá certo. Professor, muito obrigada, viu, pela presença aqui no programa. Um forte abraço.
Um abraço.
Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Carlos Eduardo Jung. E no próximo bloco, internet a favor da ecologia. Conheça pelo menos 7 perfis que inspiram a conservação da natureza. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Estrela, estrela, como será assim? Tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sobre uma das mãos. E vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, aqui com essa.